precisas de gritar?
Claro, é o podcast.
Pá, ninguém quer saber.
Micros
ligados.
Fones
ligados. Mariana, não temos luz.
Mas tu pagaste a luz.
Ai,
burro meu. Piu, sabes que piu era aquela palavra que a minha mãe dizia para nós não dizermos à mesa?
A tua mãe e todos, tipo, nem toda mais um piu, e toda a gente dizia piu.
Tu eras a pessoa que dizia piu?
Era.
Porque não eram toda a gente, era um irmão, não é?
Era
o irmão mais irreverente, eras tu?
Era eu.
Tu és o irmão mais irreverente.
Sou, usava o cabelo cor-de-rosa, isso.
Mas então consideras que a tua irmã é uma miúda
panhonha.
Pão sem sal,
sim,
é
sim,
isso?
Sim, sim, sem dúvida.
Menina, espero que estejas a ouvir. Esta é a opinião do teu irmão.
Em direto.
Em direto no YouTube para milhões de pessoas.
Mas trouxe um pano.
Sim, ok.
Sabes para que é este pano?
Não.
É para matar a mosca candeia.
Tu engatas-me com esse pano, sabes?
Ah, aquela, boa.
Gostas?
Não.
Eu tenho sempre estas ligações ao tema que é para ser mais fluido. Olha, tiras só o pano da imagem que...
Não, as pessoas querem ver o meu pano.
Vais tirar, não vais, mano? Porque no último episódio portaste-te muito mal, não foi, Francisquinho?
Sim, eu queria pedir desculpa pela minha atitude insensata.
Amor, tu estiveste mesmo mal no último episódio.
Mas hoje eu estou bem, hoje eu estou estável.
Estás bem?
Semana passada eu devia ter sido medicado, esqueci-me. E então deu no que deu.
Então quer dizer que estás concentrado, vais...
Sim.
Corresponder ao tema.
Corresponder.
Vais pensar no que eu estou a dizer e vais raciocinar.
Sim, mãe.
É uma promessa?
Sim, mãe.
Então podemos continuar. Vejo que a tua folha de pesquisa para o tema é interessante. Tem desenhos.
Sim, mas também tem os temas, vês? Nem tudo está mal.
Olha, e como é que estás esta semana?
Estou bem, e tu?
Também, mas peço que desenvolvas, visto no episódio passado.
Estou bem, meu, o que é para dizer? Estou bem, estou feliz, verão, dias grandes, surfar muito, estou bem. Queres mais?
Epá, eu sinto uma diferença gigante deste ano para o anterior, ou se calhar para há dois anos atrás, se calhar o Francisco há dois anos atrás, era uma pessoa diferente porque ele não apanhava sol, ele evitava apanhar sol.
Eu fugia do sol.
Ele fugia e ele tinha medo de ficar moreno porque ia para a empresa e tinha vergonha de estar moreno na empresa.
Porque ali era para trabalhar só, não era para apanhar sol, era trabalhar até morrer naquela empresa ali. Bum, bum, bum.
Por acaso, eu acho essa filosofia do trabalhar bem engraçado. Porque, tipo, muda bué. O que tu pensas, o que a tua cabeça pensa, muda bué consoante o ambiente. Tipo, as pessoas à tua volta acabam por definir imenso aquilo.
Sim,
que tu...
Mas aplica-se a tudo na vida, não é só ao trabalho.
Sim, claro. Mas imagina, há coisas que a certo ponto não mudam. Por exemplo, os nossos avós. A certo ponto já nem o ambiente à volta deles... os faz mudar de ideias. Tipo a tua avó, tipo, ela vive para trabalhar, aquele é o mood dela, toda a vida achou que ela vivia para trabalhar e pronto.
Sim, é verdade. Não. Mas eu acho que, pá, se calhar com a idade ficas menos moldável, não é? Mas acho que nesta idade, tipo, o teu ambiente acaba sempre por validar o teu comportamento, não é? Tu vais sempre tentar adaptar-te ao ambiente em que estás.
Uhum. Achas que a idade, a máxima de vida devia ser os 60 anos?
Não, não acho isso.
Porquê?
Porque isso é muito ofensivo para toda a gente que tem mais de 60 anos. Okay. Eu acho que tu devias restringir-te ao tema, porque se já Deus sabe, não é?
Não,
só com
a
o
falar,
tema.
Não é? Okay. Tipo, gosto de discutir.
Tu achas este... então que devia ser? 60 anos a pessoa morria.
Epá.
Parabéns, avó! Era a tua ideia, era a tua ideia.
Mais ou menos, não é? Quando eu chegar a essa idade, de certeza que não vou achar isso. Mas é assim, eu em relação a mim, eu não quero ofender ninguém, mas eu em relação a mim, eu acho isso, tipo, eu escusava de ter mais de X idade. Tipo, se já não vai dar, não é?
Eu tenho uma teoria.
O que é que foi?
Tenho uma teoria.
Diz.
Isto é um conselho, na verdade, um conselho para a vida.
Para
tipo,
mim?
Tipo, life pro tips.
Ou para toda a gente?
Tipo, preparem-se. Tipo, vem uma dica
para
das
boas. Para toda a gente?
Se a frase começa...
Para toda a gente ou para mim?
Para toda a gente, para toda a gente.
Pois.
Onde tu estás incluída, porque é gente. Se a frase começa por eu não quero ofender ninguém, ou não fiques triste, não leves a mal, tipo, não digam a frase, guardem para vocês. Ou então, se têm uma frase e depois a meio há um mas. Ah, que lindos dinossauros, mas não.
Sim, mas
eu ignoro a primeira
caso,
parte.
Se não pudéssemos usar o mas, também não podíamos dar a nossa opinião, não é? Eu posso gostar de uma coisa, mas
sim,
não
sim, só
tudo.
Que imagina, numa discussão, a pessoa diz qualquer coisa e depois tu respondes assim, ok, eu percebo, mas... Então é porque, tipo, foi só simpatia, tipo, não é verdade aquilo, não percebes, não calavas-te.
Não concordo contigo.
Eu concordo comigo.
Eu não concordo contigo.
Eu concordo comigo, por isso é que disse.
Exatamente. Mas eu não concordo, porque eu posso dizer, ok, eu respeito a tua opinião, mas eu não concordo com ela.
Mas se respeitas... Tenho uma opinião diferente. Pronto, acabou a conversa, guarda a tua para ti. Porque eu não respeito a tua. Por isso guarda para ti, não a deixes.
Vejo que estás um pouco rígido.
Rígido.
Tenso. Preferi ao Francisco do episódio passado, estou a gozar, não prefiro.
Tenho três Benarons em cima, para estar calmo.
Chegamos à rubrica mais esperada, mais aguardada, mais desejada.
104 deste... dias que fazem as férias.
E não sabes como aproveitá-las.
Voltou o meu pano.
Já se lembra. Ah, tu estás a agarrar o teu pano que é para pôres aí a tua raiva, não é?
Já.
Boa, yeah, meu puto, eu agora uso boné para trás porque sou bué da dread.
O primeiro episódio em que eu venho assim, primeiro episódio da história deste podcast em que eu venho de boné. Vocês devem estar todos, ah, o que é que se passa? Será que ele rapou o cabelo?
Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que tu tens andado mais preocupado com a imagem.
Yeah.
Eu acho isso. E é, não sei se não é para ir para o engate. Não sei, começa
não
a
é.
Saber.
É para investir no meu Instagram a ver se as marcas me patrocinam.
É, as marcas, não é?
Marcas! Patrocinem-me.
É, marcas, é. Eu ando a ver é que tu andas aí, bué gabiru, e eu estou a ficar um bocado desconfiada dessas...
É para as mulheres.
Exato.
Pois?
É, não é?
É.
Se isso fosse verdade,
ai, graças. Um dia destes vou trazer um amendoim, e a Mariana vai demonstrar aqui como é que se come um amendoim. Um dia destes.
É sim, atenção.
Se eu me lembrar... É assim que a Mariana come amendoim.
Com casca. Sabe mesmo?
Mariana come amendoins com casca.
Sabes o quê?
Eu achei que isto era importante para este podcast. Vamos dar aqui uns segundos para as pessoas refletirem.
Sim.
Que tu comes amendoins com casca porque tens preguiça de os descascar. Vamos.
Dá bom trabalho.
Pronto.
Ok, já está.
Vocês já pensaram okay, sobre
já,
isso.
Já. Então podemos avançar para a andota, não podemos?
Sim, senhora.
Pronto. Andota da. Então escuso dizer, já te riste.
Poupava-nos okay, ao sofrimento. Então, estás a... Diz lá, andota, ah. Vá, diz lá.
Então, é sobre engates, meus caros. Portanto, sintam-se engatados depois de ouvir esta andota e quem não se rir é porque tem mau gosto. Vamos lá
começar. Quem não se rir é porque é um burro.
João da Silva José Nóbrega da Correia e Saldanha, era o nome desta pessoa, português de Gema, 40 anos, executivo, natural de Coimbra, em viagem de negócios, longe da família, livre que nem um passarinho, senta-se numa poltrona do avião com destino a Nova Iorque e maravilha-se com uma loura sentada junto à janela e após 15 minutos de voo, ela não se contém. É a primeira vez que vai a Nova Iorque? Não, é uma viagem habitual. Trabalha com moda? Ah, foi ele que perguntou, é ao contrário, as perguntas são ao contrário. É ao contrário, estou a fazer o tom ao contrário, vamos falar outra vez. É a primeira vez que vai a Nova Iorque? Não, é uma viagem habitual. Trabalha com moda? Não, viajo por causa das minhas pesquisas, sou sexóloga. E as suas pesquisas dedicam-se a quê? De momento, pesquisas características dos pênis masculinos. A conclusão chegou que os africanos são exportadores de pênis com as dimensões mais avantajadas e excitantes e os árabes são os que permanecem mais tempo no coito. Logo, são os que proporcionam mais prazer às suas parceiras. Os europeus não costumam fazer parte das minhas pesquisas porque possuem um pênis desmotivador. Quase não dão prazer às mulheres. Desculpe-me, mas eu estou aqui a falar consigo, mas não sei o seu nome. Diz ele. Mohamed Issohonor Sabulo, filho de pai árabe e mãe africana. É a descrição de um português, não é? Um português no engate, não é? São bué assim, tipo... Não é?
Uhum.
Opa, diz lá!
Eu gosto muito das tuas anedotas, mim.
Não achaste piada?
Mesmo gira. Achei muito gira essa anedota. Muito gira.
Olha, há uma coisa que eu estou farta neste podcast que eu tenho que dizer. Tu vais ter mesmo que parar com isso, tipo... Eu conto aqui anedotas mesmo engraçadas, toda a gente se ri.
Toda a gente se ri.
Pai, se não for toda a gente, 99%.
Achas que alguém está a rir neste momento?
Muita gente se riu, nem que seja no interior, sabes? E tu nem no interior nem no exterior. É só e eu sinto que
imagina,
é de propósito.
Imagina, primeiro.
Eu sinto que já faço de propósito, tu nem ouves.
Eu nem ouvi. Mas por acaso ouvi, porque vou falar sobre isso que é. Primeiro, tipo, porquê que ele meteu conversa com a mulher? Tipo, não metam conversa. Tipo, não metam. Se esse homem falasse comigo, eu ia mesmo desejar-lhe a morte. Tipo, porquê que está a falar comigo? Tipo. Pronto, esta é a primeira coisa.
Mas tu és
coisa.
Uma loura avantajada?
Não, mas que fosse. E depois, tipo, ela diz, ah, sou sexóloga, e ele acha que é boa ideia continuar a conversa. Não.
Amor, ele estava no engate.
Ah, era um engate.
É assim que se vai para o engate.
No avião.
Tu podes estar o episódio todo a desmentir, a dizer que não, mas é assim, eu estive a fazer uma pesquisa e eu venho com toda...
E eu vou para o engate.
Não, eu venho com toda a bagagem para te provar que tu és mentiroso.
Que eu sou mentiroso?
Sim. Em okay. relação aos homens.
Ok.
Portanto...
Que eu sou o grande defensor dos homens. Eu sou...
Não?
Não. Eu não sei o que é que ia dizer.
Não, porquê? Não sabes o que é que vais dizer, porquê?
Não sei o que é que ia dizer. Ia dizer qualquer coisa sobre isso de ser a defensor dos homens, mas não fez sentido, então fiquei assim.
Ok. Então diz-me uma coisa. Como é que tu achas que é o engate hoje em dia? Porque nós, é assim, nós estamos casados, não é? Não vamos para o engate, não é? Digo eu. Pelo menos da minha parte, estou tranquila. Sim. Como é que tu achas que é o engate hoje em dia?
Pá, não faço ideia. E eu pensei sobre este tema, que pronto, é uma novidade.
Já é qualquer coisa.
Pensei sobre este tema e na verdade eu considero que eu nunca tive assim grande engate.
Como tipo, assim?
Não sei. Eu
não... Ah, nunca foste ao engate.
Imagina, eu comecei a namorar contigo com 18 anos, ou seja, eu não fui muito para discotecas sem ti, porque eu também não era muito de sair à noite e assim. Então eu considero que eu nunca tive assim um engate. Tipo, que estás a dizer? Que eu tivesse que pensar e o que é que digo e tipo, quero estar com aquela rapariga, então vou aqui arranjar uma estratégia para falar com ela através das amigas ou uma coisa qualquer. Tipo, eu considero que eu nunca tive
não.
isso.
Não.
Não.
Amor, mas acho que qualquer pessoa passa por isso.
Pá, sim, passei por isso, tipo...
Então o que é que tu fizeste?
Sei lá, tive outras raparigas, não é? Mas não considero que tenha tido assim um engate, tipo, grande estratégia, que eu pensasse, aí, resultou mesmo, tipo...
Mas imagina, pensa numa namorada que tenhas tido. O que é que tu fizeste para começar a namorar com ela? Foi ela que te pediu em namoro?
Epá, não, imagina, primeiro eu só tive uma namorada além de ti. E segundo, tipo, não sei, tipo, trocámos umas mensagens, mas... Bué, tranquilo, sem... Não houve ali uma estratégia, um...
Sim, mas de certeza que tu disseste ali qualquer coisa de engate para não, ela
não.
ficar...
Acho que foi só esta carinha que a minha mãe me deu. Acho que foi isso.
Avó Francisco.
Eu acho isso.
Diz lá.
Queria agradecer aqui à minha mãe.
Então o que é que tu gostavas... Então ao contrário, o que é que tu gostavas que na altura as raparigas fizessem para tu te sentires atraído por elas?
Pá, não sei. Acho que não era nada que fizessem. Era tipo... Se a rapariga fosse bonita, tinha isso a seu favor. Não eram coisas que elas faziam. O que é que elas haviam de fazer? Tirar-me pedras e isso. Tipo, pá, não.
Eu compreendo, Francisquinho. Já foi há muito tempo, não é?
Pois é isso.
Eu compreendo. Mas é assim, eu estou a pensar ir para a luta novamente. Portanto, eu estou a pesquisar e...
Muito bem.
Fiz esta pesquisa. E então, eu fui ver um guia de conquista de como os homens gostam de ser engatados. Escrito por um homem.
Porquê que isso existe?
Escrito por um homem.
Ah.
Portanto, atenção, eu quero que tu vejas...
Lá vamos nós.
E o que é que tu me digas o que é que achas em relação a cada ponto.
Acho maravilhoso. Só tu dizeres-me que é um guia do engate, eu já estou conquistado.
Ok.
Mas agora vou ficar mais, certamente.
Então, em relação aos primeiros contactos, a maioria agora dos flertes, não é? Começam nas os redes sociais. Os flertes, já está aqui no artigo, flertes.
Os flertes.
Começam nas redes sociais, não é?
Sim, às vezes a Mariana ou às vezes amigas dizem coisas tipo...
Recebi uma mensagem?
Não, não é isso, não é isso que eu ia dizer. Ia dizer tipo, é mesmo fácil perceber quando um rapaz está interessado ou assim, que é por, tipo, porque põe gostos em três fotos. Mas, tipo, há a possibilidade de ele só ter gostado das fotos, não estar, tipo, ganda em gato ali.
Essa questão é muito boa, por acaso nem falar disso.
Eu tenho pessoas que às vezes começam a seguir-me e põem gosto nas minhas fotos todas, e eu acho que é só porque sim, tipo, sei lá.
Não é, Francisco.
Não, é engate.
Eu acho que os rapazes são meio burros, meu. Pá, desculpem, eu não quero mesmo ofender, mas lá está.
Cá está.
Mas, eu acho que os rapazes,
eu não quero ofender, mas ofendendo, são mesmo uns calhaus com olhos.
São calhaus,
já. São calhaus com olhos.
É isso que eu queria dizer, são calhaus com olhos.
Concordo.
Pá, às mas vezes as coisas estão à frente deles. Gosto de ti. E é porque já há muito tempo.
Claro, é o hábito.
É o hábito.
É a força do hábito. Não, o hábito faz o monge.
Francisquinho.
Sabias isso? Oh, mano, não é adequado mexeres-me na perna. Isto é um programa para a família total, não é só para adultos.
Peço desculpa. No entanto, era só mexer. Eu acho que tu não estás preparado para.
Para ti.
Se eu e tu.
Eu não estava preparado para uma mulher como tu.
Eu acho que nós temos que fazer o exercício de. Nós irmos sair à noite, os dois, sozinhos, como se fosse o nosso primeiro encontro e tentarmos engatar um ao outro. Acho que temos que fazer isso. Eu precisava disso.
Ok.
Mas acho que precisamos os dois disso.
No nosso primeiro encontro eu não tive que te engatar. Então está logo aí uma falha no raciocínio, não é? Logo aí está uma falha.
É verdade.
Pois. Como eu te disse, na minha vida eu nunca tive um engate.
Olha lá, tu precisas mesmo de ir para o engate.
Preciso mesmo ter uma lição de humildade.
De humildade. Eu acho isso, sim. Mas é comigo, eu não é com mais isso. Ninguém. Nós vamos os dois sair à noite para assistir. E não passa desta semana, que é para no próximo episódio falarmos disso aqui.
Vai ser com uma foto, no fundo.
Hã?
Vai ser com uma foto que vamos tirar foto. A semana
não,
passada.
Mas isto vai mesmo no acontecer. Fundo, vai. Fica aqui prometido que eu vou levar o Kikinho a jantar.
Ah.
E ele vai ter que me engatar e eu a ele.
Ok, ok.
Está bem?
Ok.
Se for preciso, eu gravo os áudios para pôr aqui.
Eu estou bem entusiasmado, digo-te já. Estou bem entusiasmado para isso.
É?
Mal posso esperar.
Que tipo de date queres fazer?
Ai, que isto está-me a deixar tão desconfortável. Podemos seguir ou não?
É isso, é tu não estás... Olha, Kiko, tu tens mesmo que olhar para mim e, tipo, fingir que não está aqui uma câmara, olhar para mim, fechar os olhos, primeiro olhas, depois fechas os olhos e depois pensas, eu amo esta mulher. E tudo se resolve.
Homem, anda para a frente. Opa, que pesadelo, meu.
Carne e unha. Bem, então, primeiros contactos nas redes sociais.
Estar drogado como estava.
Lá está.
Parecia-me bem mais giro isto.
Aquilo que estavas a dizer está certo. Quando uma rapariga começa a pôr muitos likes nas fotografias, ou responde muito às stories, ou põe muita conversa, é um sinal de que estás a ser engatado. Digo-te eu que sou rapariga.
Eu só as pessoas que eu sigo é que podem responder às minhas stories.
A sério?
Uhum.
Ok, isso é fixe. Por isso é que, como não dá para responder às stories, vão lá e põem montes de likes, entendes agora?
Não quero lá Gabiruza responder-me.
Hã?
Não, só as pessoas que eu sigo, que são da minha confiança.
Ok, mas o que é que dizes às pessoas que estão a engatar pelos gostos?
O que é que eu digo a isso? Digo que não vejo dessa forma, que acho que podem só gostar das fotos, porque as minhas fotos são muito boas. Pode ser só isso.
Ok. Aqui o que diz neste guia, e sobre os rapazes agora, não sobre as raparigas, que é que as redes sociais são fixe para te ligares a pessoas que são quase no teu círculo de amigos. Ou seja, não são do teu círculo de amigos, porque ainda não conheces essas pessoas, mas tu vais conhecer essa pessoa numa rede. Ou seja... Tu tens um amigo que alguém comentou na fotografia dele ou que está com alguém na fotografia e tu achas essa pessoa gira e vais meter conversa. Pronto, isso aí é uma rede de contacto. Ou seja, nesse sentido foi fixe para conhecermos pessoas que podem ter a ver connosco no sentido em que temos amigos em comum, sim, não é? Portanto, nesse sentido as redes sociais hoje em dia são fixe para o engate. Entendes? E depois pode resultar bem.
Eu acho que o Covid deve ter mudado imenso essa dinâmica.
Yeah,
por ter
acho,
que ser tudo
acho.
Online e tudo digital e depois a pessoa, tipo, primeiro encontro ali cheio de regras de segurança, higiene,
sim,
o caraças.
Sim, sim, sim.
Deve
sim,
ter
sim.
mudado imenso, tipo, aí esse...
E depois mesmo que não estejam a ter todas essas regras, devem se sentir mal pelas famílias ou whatever, estás a ver?
Sim,
tipo,
sim, sim.
Estarem-se a misturar com outras pessoas que não são da família, que, não têm, que nunca tiveram contacto e depois fazer como se não fosse nada junto à família porque, pronto, um primeiro engato também.
Pá,
nunca
e há pessoas, eu tinha amigos que gostavam muito dessa parte do engato em si, que depois se calhar tipo, era essa parte que os entusiasmava, estás a ver, quase como um desafio. E que viam isso dessa forma, é interessante ver como mas, há tantas perspectivas diferentes yeah, em relação a...
Mas isso, imagina, isso, eles viam isso como um desafio, mas a seguir, quando eles já conseguiam ter a miúda, eles...
Iam à sua vida?
Iam à sua vida.
Pois.
É isso que eu não entendo, meu.
Está errado.
Eu não digo que não haja raparigas a fazer isso, mas eu sempre ouvi histórias destas, foi com rapazes.
Pois. Mas também há raparigas, Mariana.
Eu sinto-te preso no tema.
Eu sinto-te machista,
eu sinto,
sempre.
Eu sinto... Tu estás... por acaso, eu agora estou a defender as raparigas.
Eu não vou revelar as minhas táticas de engate aqui.
Não, vais.
São
vais,
segredos meus.
Vais porque concordaste...
Eu estou a brincar, mano. Eu nunca... Já te disse, eu nunca passei por essa experiência assim de forma declarada.
Tá bem,
que eu percebesse... Ei, eu estou aqui, ganda engate. Ganda estratégia. Sim, vi pessoas a passar, tipo... Mas sei lá, acho que também é conforme o ambiente, não é? Acho que, tipo, por exemplo, numa discoteca as pessoas já estão muito mais predispostas a isso. Entendes? É conforme o ambiente, acho eu. Acho que o ambiente...
Isso também é verdade.
Por isso é que eu digo que o Covid deve ter mudado muitas coisas. Mas mesmo assim, mesmo com o Covid numa aplicação tipo o Tinder, as pessoas também estão predispostas a isso.
Sim,
por
sim,
isso...
sim, sim. Eu acho que não o Covid também veio a mudar, por exemplo, a forma dos rapazes... Agora, falando dos rapazes verem as roupas das raparigas.
Hã?
Ou seja, o que é que eu ia dizer com isto? O aspecto físico, normalmente dizemos que não é importante. E normalmente é importante até certo ponto. Imagina, às vezes as raparigas acham que se por vestirem mais sensuais ou whatever, que vão conquistar mais um rapaz. Mas o que diz este guia de engate é que eles preferem que elas se vistam o mais casual possível, t-shirts de bandas e coisas assim, confortáveis, para se sentirem bem.
Pá, não sei, acho que não sou ninguém para estar a falar pelos rapazes, não é? Não posso, não quero...
Nem eu, só estou a pesquisar. Não posso nem quero
ter esse peso sobre os ombros. Mas eu, pessoalmente, tipo, eu não adoro quando estás super maquilhada, não adoro quando estás super arranjada. Pá, eu reconheço que ficas mais elegante, melhor, com, tipo, com o cabelo, com aquelas ondas que tu adoras, isso. Mas eu prefiro mil vezes quando estás mais descontraída. Tipo, quando estás mesmo tranquila, vê-se que estás mesmo confortável contigo, que estás mesmo bem, e eu prefiro, acho que é muito mais atraente.
Tu dizes muitas vezes isso, por isso é que eu achei que isto era interessante, porque às vezes quando nós vamos para um primeiro encontro, assim, nós temos tendência a pôr muita maquilhagem, ou pôr um vestido e não sei o quê, e se calhar não vale a pena, se calhar corria melhor se nós fôssemos só com umas leggings e uma t-shirt.
Epá, eu acho isso, acho que é no sentido em que... Bah, há muitos tipos de primeiros encontros, mas
eu estou a generalizar.
Eu acredito que no Tinder tu consegues arranjar uma alma gêmea e se calhar numa coisa feita tradicionalmente não arranja nada. Estás a ver? Por isso, não acho que seja um estereótipo, não acho que o Tinder é só para engates de uma noite e que não sei o quê, é para a vida toda, estás a ver? Não acho isso, mas acho que... O facto de, num primeiro encontro, tu apareceres toda maquilhada, toda tipo com roupa, estás a ver? Tipo, tudo quase...
Sim.
Como é que eu ia te dizer? Tipo, tudo pensado ao detalhe, parece que estás a esconder alguma coisa, parece que não é bem aquilo que tu és e a pessoa fica um bocado na dúvida. Se tu tiveres tipo com umas leggings e com uma suéte, como estavas a dizer, tipo, é muito mais honesto, muito mais... Ok, isto é a pessoa que está aqui, esta é a pessoa. É muito mais fácil de perceber.
Entendo.
Mas eu percebo que as pessoas te protejam, eu percebo que tu vais a um primeiro encontro,
e que já é uma insegurança melhor,
por si
não é?
Só, não é? Exatamente, eu compreendo isso.
E as pessoas têm inseguranças e normalmente a maquilhagem ajuda muito. Mas o que pode ajudar é, por exemplo, no dia...
É bem estranho, tipo, a maioria dos rapazes, tipo, o comum ser um rapaz não se maquilhar, não é? Porque, tipo, na verdade, isso foi pensado para melhorar a pessoa e os rapazes nunca tomaram partido disso para serem melhores.
Hoje em dia já é mais normal, mas mesmo assim... Percebo o que estás a dizer.
Yeah, é estranho, é mesmo interessante como a sociedade formatou os homens para serem muito mais confiantes, muito mais autoconfiantes.
Ah,
tipo,
sim,
aceitarem a sua imagem.
Sim, a maquilhagem acaba por ser... dá-nos confiança até certo ponto, porque...
Sim, dá confiança.
Porque destrói também um bocadinho,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Lá está, por isso é que vêm os filtros do Instagram.
Eu não acho
etc.
que a maquilhagem dê confiança, eu acho que é uma forma de proteção, de esconder a insegurança quase. Mas pronto, obviamente isto é generalizar. Há muita gente que põe maquilhagem só porque gosta e há pessoas que maquilham e que é a arte deles e a profissão. Pronto, estou a dizer de forma geral, o facto de um homem, regra geral, não se maquilhar e a mulher, regra geral, maquilhar-se, revela aí que a sociedade levou a uma diferente percepção de si mesmo.
Sim,
que é interessante.
Sim.
E é pena, mas é interessante.
Pois, havia uma polémica, não sei se era o ano passado, acho que era o ano passado, com os filtros do Instagram, porque
quando
eles começaram a ficar muito na moda, estes filtros que mudam completamente a cara, tipo, isso são mesmo milhares ou milhões, não sei, de filtros que andam aí, que mudam a cara e parece que a cara é verdadeira, não é? As pessoas começaram a ir aos médicos de estética e a pedir para... Quero uma cara igual a este filtro.
Mas primeiro eu não vejo mal nenhum nisso. Nem no filtro, nem nas pessoas irem a um médico de estética e dizerem que querem ficar igual ao filtro. Tipo, não vejo mal nenhum nas duas.
Acabei de tirar a etiqueta do meu vestido, que eu só vi agora. Vim com um vestido branco.
Boa, amor.
Para te engatar.
Boa.
Continua. Ai, fiquei nervosa. Estou nervosa.
Tu devias ser ótima nisto do engate. Ah, vim para te engatar pratos todos
não,
com o caraças.
Não, eu sou aquela pessoa que ia para o engate a um restaurante e ficava com porcarias nos dentes o jantar inteiro. Nunca me lembrava de fazer assim.
Mas tu consideras que ias para o engate?
Imagina, eu ia para uma discoteca, tipo, claramente para o engate. Posso dizer isso assim.
Okay.
Posso dizer isso assim, sim.
Tenho tanta pena.
É verdade, o que é que és que eu digo? Eu tenho que ser honesta.
Mas eu também estou a ser honesta, tenho pena.
Sim, de uma pessoa que nunca foi para o engate.
Yeah, sabe, eu antes de conhecer, eu devo ter ido a uma discoteca para aí... Epá, eu arriscava para aí, sei lá, nem 10 vezes.
E não foste para o engate?
Nem 10 vezes. Não, nunca.
Bah, então foste lá fazer o quê?
Tive um engate numa discoteca. Um.
E não foste lá para isso?
Não, não fui lá para isso. Estava tranquilo com os meus amigos. Para mesmo me dar, provavelmente.
Para...
Nada, é só isso, sem qualquer... Oh, aliás, eu fui de férias com três amigos meus para a casa dos meus pais no Algarve, estávamos sempre bêbados e não havia raparigas, portanto, não era para o engate, não nos estávamos a engatar uns aos outros, que
mas
eu saiba.
Mas iam para a discoteca?
Não, não, é
então,
isso.
Então lá está, é o que eu estou a dizer. Uma discoteca é um sítio diferente de uma casa, não é? Com amigos. Okay. Eu acho esse conceito muito diferente. Acho que, por exemplo, lá já falámos das despedidas de solteiro no outro episódio. Uma despedida de solteiro numa discoteca é muito diferente de uma despedida de solteiro numa casa com amigos.
Então, olha, eu era uma velha, Mariana. Era uma velha, eu.
Mas qual é que foi esse teu engate à discoteca? Que eu não sei disso.
Foi um engate dos bons.
Ai, isso eu não sei.
Ah, não sabes?
Não.
Então, olha,
então conta lá. O que é que aconteceu?
Sexo.
Ah, mentira, diz lá.
Então, perguntaste, ficaste a saber.
Diz lá o que aconteceu.
Nada, foi um engate só.
Ai, nunca me contaste.
Já te contei, já.
Quando é que me contaste? Diz lá.
Pá, que inferno.
Mentiroso! Pois eu é que não conto as coisas.
Eu já sabia que este programa ia passar de descambar de engates para ciúmes, que tem sido um tema quente esta semana, foi os ciúmes, que a Mariana é fã.
Vais parar com isso, não vais?
Do quê?
Dessa cena dos ciúmes.
Não és fã de ciúmes?
Não.
Não tens ciúmes?
Tenho.
Ah.
Quem me dera não ter, percebes, Francisquinho?
Belas unhas. Mas isso, olha, é para engate, essas unhas?
Não, estas são para mim.
Achas que as unhas são tipo uma arma de engate? Por exemplo?
Não, acho que não mesmo.
Yeah, porque nenhum rapaz repara nas unhas de uma rapariga.
Não, nem gostam destas
não,
coisas.
Repara,
assim.
Eu não desgosto. É meio diferente. Tipo, tens aí umas flores, acho graça a primeira vez que vi, mas pá.
Eu acho que os rapazes não gostam de unhas assim, tipo, com grandes coisas.
Eu tenho uma teoria.
Digo eu.
Tenho esta teoria que eu acho que as raparigas se vestem umas para as outras. Porque, pá, eu não conheço nenhum rapaz que... Ah, não, eu prefiro aquela teja de saltos altos ou prefiro aquela teja de vestido. Pá, se calhar prefiro. Não sei.
Olha, que eu concordo contigo. Eu sou rapariga e sei que me visto muito mais facilmente para as minhas amigas gostarem,
claro,
do que para tu gostares, porque...
Tanto que se tu for jantar comigo, ou se for jantar comigo e com um casal amigo ou com amigas, tu vestes de forma diferente.
Sim, mas isso é porque a tua postura também é um bocado do género de... prefiro que estejas com roupa confortável. Se calhar há rapazes que dizem às namoradas: opá, olha, veste um vestido, ou não sei. Tipo,
epá, yeah, mas primeiro, eu não sou teu pai para dizer o que é que és vestido.
Claro,
para começar.
Eu não estou a dizer que isso está.
Segundo, eu tentar controlar o que tu vestes e acabar contigo a controlar o que eu visto, que eu não quero. Obrigado, que eu visto-me mesmo bem e não preciso de ajuda. E então, yeah, acho que não tenho nada a ver com isso. Mas honestamente. Eu primeiro acho que te vestes bem. Eu gosto do estilo que tu tens. Porque, tipo,
mas tens, eu não tenho o estilo
tens, tipo, é isso, tens, vestes tipo de tudo um pouco.
Pois.
Pá, se for a minha preferência, eu gosto quando estás mais à vontade. Quanto mais eu sentir que tu estás tranquila e à vontade, mais, eu acho que mais interessante tu ficas.
Eu também me sinto melhor e mais bonita quando estou mais à vontade. Obviamente, para um casamento ou whatever, temos que nos arranjar e pôr-nos uma maquilhagem, não sei o quê, mas às vezes isso não me faz sentir mais bonita.
Às vezes eu acho que está muito exagerado.
Não, isso é porque não estás habituado, percebes?
Pois, talvez.
É porque não estás habituado, porque eu no dia-a-dia não uso quase maquilhagem nenhuma.
Sim, sim.
E depois quando vês com mais maquilhagem não gostas de ver porque não estás habituado. E eu própria também não estou habituada. Às vezes também me sinto um bocado tipo, se calhar não devia ter feito isto, estás a ver?
Sim.
E então sinto-me desconfortável e já não me sinto tão bem. Portanto, eu acho que estarmos confortáveis é sempre fixe, ainda bem que estamos... De acordo, meu amor. Eu amo-te tanto.
Epá, não, não.
Não.
Vá, segue.
Não como.
Bora. Olha, o que é que vem a seguir?
Primeiro contacto com a vida real. Os rapazes, está aqui escrito no guia do engate, que eles não entendem as indiretas. Portanto, eles gostam que a rapariga seja direta.
É, isso eu concordo, bué.
É?
É.
Mas é bué mau. Tipo, chego lá
concordo,
e digo
bué.
O quê? Olha,
porque imagina.
Que te beijaram, imagina, rapazinho.
Sim. imagina, se calhar havia raparigas em que eu teria interesse e como... E elas tinham em mim, estás a ver? E como eu nunca percebi, porque andaram com indiretas estranhíssimas que ninguém perceberia, não se deu o amor.
Yeah, eu acho que muitas raparigas sofrem desse mal, que é, andam ali nas indiretas à espera que ele dê o primeiro passo, só que como ele também não percebeu as indiretas, nada acontece.
Yeah, eu
isso é bué triste.
Acho isto, yeah,
por isso é que eu digo que vocês são grandes calhaus.
Eu concordo.
Como assim vocês não entendem as indiretas?
Para a semana vem uma pedra aqui para o meu lugar. Para a semana acontecem um monte de coisas que depois vocês já sabem que não vão acontecer.
Sim,
mas pronto.
Sim. Pá, a foto eu tive pena.
Também.
A foto das mãos eu tive
tu
pena.
Tu achaste que ia acontecer?
Achei mesmo que ia
não,
acontecer.
Não, eu não sei de pressões, viste?
Mas é assim, ganhaste alguns seguidores, portanto, é engraçado.
Sim, nós estamos fortes. O meu Instagram está forte. As marcas qualquer dia vão prestar-me atenção.
Sim, sim.
Eu ainda acredito.
Ok.
Ainda vou fazer uma publicidade tipo bolas de ténis. Olha bolas de ténis. Grande publicidade.
A bolas de ténis? Tu queres fazer publicidade a bolas de ténis?
Eu quero fazer publicidades em geral. Pagam, eu fico contente
então,
e depois falo lá das coisas.
Se viesse uma lata de grão, tu fazias?
Imediatamente. Dizer, ui, grão como este. Metia lá a cabeça dentro, todo contente. Sim, com grão na cabeça.
Ok. É só para perceber se os parâmetros para mim e para ti são iguais.
Não são.
Porque quando eu fiz campanha a grão, tu gozaste comigo até hoje.
E o que é que isso nos diz?
Que tu és parvo e mal educado.
Não, que eu acho que tu tens mais valor do que eu.
Oh.
Pois, mas não faças isso.
Opa, dá-me a mão.
Deixou assim. Ah, obrigado, Kiko, pela tua opinião bonita.
Eu queria dar-te um beijinho em câmara. Dás-me um beijinho, Francisquinho. Vá, amor. Deixa-te lá disso também.
Então,
qual é que é a tua próxima tatuagem? Estou só a olhar para aí para os teus desenhos das tatuagens.
Próximo ponto.
Qual é que é a tua próxima tatuagem?
É um gabiru.
Ouvi dizer que era a minha silhueta.
A tua silhueta?
Uhum.
Não, não.
Ok.
Não tenho espaço.
Olha, em relação... Para de olhar para o meu ecrã. Em relação a... no encontro, propriamente dito, aqui no guia do Engate diz que os rapazes gostam de sentir que ela tem segurança o suficiente para lhe oferecer uma cerveja, por exemplo. Tu achas isso sexy ou achas que isso não é a tua cena?
Acho que isso faz todo sentido, sim.
É? Achas sexy?
Eu gostava. Tipo, hoje em dia não me venham a oferecer merdas. Mas, a não ser que sejam marcas. Mas eu acho que é fixe, tipo, a rapariga dar esse primeiro passo, tipo... Yeah, achei-te interessante o suficiente para te oferecer uma cerveja. E depois eu diria-lhe, eu não bebo cerveja, sua burra. E
sua burra.
É.
Estava a pensar em oferecer-te uma cerveja hoje.
Eu não bebo cerveja, sua burra.
Ah, ok. Um suminho?
Vês? Suminho, claro. Sabem
que o Kiko...
Tipo, copinho de leite.
Eu antes, nós íamos jantar fora e eu antes ficava mesmo triste, porque eu antes achava que era uma adulta, tipo, de 40 anos. E eu ficava mesmo triste do Kiko nunca beber vinho comigo. Eu pedi um copo de vinho e hoje continua a ser a mesma coisa. Eu peço um copo de vinho e o Kiko pede sempre Coca-Cola zero com gelo e limão.
Ah, mas não ficas contente de ter personalidade? Querias que fosse igual aos outros
todos? Não, hoje em dia
todos beber vinho.
Hoje em dia fico contente. Mas antes eu ficava bem triste, não é? Pá, fogo, tipo, parecemos uns putos aqui, tipo... Mas ainda bem que parecemos uns
claro,
putos.
Claro.
Hoje em dia percebo a tua essência.
Que essência?
Partilhamos os mesmos gostos, Francisco.
Não, não bebes Coca-Cola.
Mas posso passar a beber por ti.
Estás a ser muito estranha. Estás-me a deixar desconfortável. Daqui a bocado vou tomar os ácidos da semana passada.
Estou a ser segura, estou a ser direta. O que é que tu queres mais?
Não, quando tu falas assim, mas posso ser por ti. Isso é só estranho. É desconfortável. Mas parece um tarado.
Segura.
Parece que me vais violar. Não gosto disso.
E vou. É direto.
Oh, meu Deus.
Não?
Que pesadelo.
Ok. Mais coisas. A conta. Tu gostas que ela pague, que ela partilhe?
Eu pagar o rapaz, e não é machismo, é só porque eu acho que é um gesto bonito. É tipo como abrir a porta à senhora, acho que é
sim,
bonito.
Sim, mas algumas vezes pode ser a mulher, não é? Pagar.
Sim, claro que sim, pá, claro que sim. Não, porque, não, proíbo.
Porque imagina...
Não paga, quem me dera, porque quem me dera dia, poder pagar sempre, nunca poder sim, pagar.
Porque hoje em dia, eu percebo isso que estás a dizer e é um gesto bonito, mas também é bonito ao contrário, porque não,
sim,
não é?
Sim, mas eu acho triste... Tipo, o feminismo ser muito contra o cavalheirismo, porque é só bonito, tipo, não tem que ter maldade, não é porque o homem se acha... Pelo menos eu, se eu te for abrir a porta do carro, não é porque me acho superior a ti ou porque tu és, tipo, um objeto meu, tipo, eu não abro a porta a uma bola de futebol, tipo, não é? Não abro a porta aos objetos. É só, tipo, um ato de carinho, de preocupação. Ai, não gostaste? Que caraças? Como mais te abro a porta? A tua morte está a incomodar o meu podcast.
Acho que nunca tinha acontecido num podcast.
Ok, estamos de volta, está a chorar.
Estou bem. Engasguei-me com a tua conversa. Achei...
Não, mas pronto, era só isso que eu ia dizer. Tenho pena que o cavalheirismo possa ser interpretado como machismo, porque pá, eu pelo menos pá, não vejo isso, tudo dessa forma.
Eu também
forma.
Tenho pena, porque eu entendo o que estás a dizer e acho que isso é
pá,
muito correto.
Se eu estiver contigo e com as tuas amigas, tipo, pá, eu gosto que vocês passem à minha frente. Acho
sim,
que...
sim. Imagina, mas o contrário também pode acontecer e está tudo bem, mas... Isso é uma coisa tradicional que não acho que seja uma coisa machista. É uma coisa bonita que os homens... havia esse hábito nos homens e ainda há em alguns. E eu acho isso bonito também. É uma coisa romântica. Eu vejo como uma coisa romântica. E há coisas que, quer queiramos, quer não, pá, são mais bem vistas por homens e outras por mulheres. Tipo, e não, isso não tem que ser machismo, não tem que ser feminismo. Isso é mesmo muito chato, esse limite ser tão estranho. Porque nós nunca... Somos sempre criticados por tudo e por nada, não é?
Yeah, e acho que cada pessoa lida com isso a sua maneira. Pá, eu em particular não tenho muita paciência para isso de que tudo está errado. Tudo é criticável, tudo está mal. Interpreta-se tudo da pior forma possível, tipo... Pá, e pronto, não tenho muita paciência.
Epá, eu também concordo com isso. E é mesmo difícil, hoje em dia, estar a tomar algumas atitudes porque há pessoas que ficam ofendidas. Tipo, imagina, isso de abrir a porta.
Okay.
É uma coisa que eu acho romântica, mas outra rapariga se calhar achava ofensivo.
Pá, pois.
Percebes? E é uma coisa estranha, porque é uma coisa de bom... De bom... que fizeste com gosto, digamos assim.
Mas imagina, se eu deixar uma rapariga passar e vir que ela não gosta, pá, ok, tudo bem. Da próxima vez, passo à frente.
Sim, sim,
piso
sim.
Aí, uma cotovelada.
Olha, em relação a ser decidida, por exemplo, há aquelas raparigas que é do género que deixam o homem decidir tudo no primeiro encontro.
Isso não, mas eu acho que isso nenhum rapaz gosta, parece que não tem tipo
personalidade, não é? É o que este
alguns rapazes devem gostar, na verdade. Mas pronto, eu não adoraria.
Okay.
Por outro lado, também não adoro ter uma pessoa que acha que sabe tudo.
Quem?
A minha mãe. Ela acha isso.
Acha nós? Já tenho vindo a reparar que a tua mãe anda aí armada em gabiru,
anda,
não é?
Tipo, anda.
Olha lá,
anda,
mas ainda bem que falamos da tua mãe, porque assim falo do teu pai e da forma como engatou a tua mãe. Eu acho isso super interessante. Então não é que eles estavam numa discoteca?
Então não é. Então não é.
Pá, eu acho mesmo... Por acaso não sei a história de engate dos meus pais, mas sei dos teus. E pá, não me esqueço. Estavam os dois numa discoteca e o pai do Francisco saca de uma saca de maçãs e pergunta à mãe do Francisco, queres uma maçã? O teu pai era o verdadeiro gabiru, não é?
O meu pai era o
gabiru. Por algum motivo adorou isso, comeu a maçã
a junção...
e seguiu o caminho.
Não, e o pior é a minha mãe chamar-se Eva no meio desta história.
Oh!
Yeah, é o pior.
Eu nunca tinha pensado sobre isso.
Eu pensei sempre sobre isso.
Não acredito.
Pois, eu acho que isso é o pior da história
isso
toda, não
é? É grave.
É mesmo grave. Mas eu até hoje eu não compreendo como é que os meus pais estão juntos. E é se calhar o casal adulto.
Mais
ou
oposto.
Velho, digamos assim.
Velho, coitados.
Que eu conheço que se dá melhor. Tipo, é um facto. São duas pessoas mesmo opostas, mesmo chatos os dois, e dão-se mesmo bem. É muito engraçado.
É mesmo engraçado ver como é que duas pessoas tão diferentes se
adaptaram tão bem um ao outro.
Se adapta... Quer dizer, não é adaptar porque eles continuam a ser diferentes, mas...
É pá, sim, mas encontraram ali muito,
sim, um equilíbrio,
muito
sim,
equilíbrio sim. No meio das suas diferenças.
Olha, aqui no
eu
dia...
acho que eles se unem em certos temas, tipo, detestarem-te, estás a ver? É uma
a
coisa.
Mim, não é?
Eles estão juntos,
eles estão de acordo com
são
isso,
uma frente contra ti.
Eu isso eu sinto que
eles
estão
eu
de
acho
acordo.
Que, por exemplo, acho que tu fortaleceste o casamento dos meus pais.
Pá, tenho orgulho nisso, de eles poderem ter um ódio em comum.
Sim,
sim. Claro, claro, claro. Outro ódio em comum que eles têm é a tua irmã. Ah, não, o teu pai gosta da tua irmã.
E a minha mãe também.
A tua mãe. A
senão ela não estava lá em casa, tipo, bibelô.
Como saber se estamos interessados? Então, os rapazes, aqui no guia do, descrito por um rapaz, diz que se vocês. O que é que foi?
Se já passaram mais de 2 horas e esse gajo ainda não trocou olhares com os amigos.
Não, este texto é o texto mais gabiru que eu já li na minha vida. Eu tive que filtrar bué coisas. Que a pessoa que escreveu isto é completamente anormal. É muito anormal essa pessoa. Fala de uma forma como se as raparigas fossem umas atrasadas mentais.
Então tu trouxeste isto para o podcast?
Trouxe, mas adaptei. Percebeste isso até agora? Não, só quando leste isto aqui no artigo. O que ele quer dizer neste ponto é que se o rapaz já teve 2 horas com a rapariga, ainda não sacou do telemóvel, ainda não fez um olhar tipo para os amigos, não sequer porque está mesmo interessado. Concordas com isso?
Pá, sei lá. Tipo, eu acho que as pessoas percebem se alguém está interessado nelas.
Não, nem sempre.
Pá, se estão num encontro, não estou a dizer na escola com tipo olhares de soslaio, tipo, claro que eu não percebia isso, não é? Agora, num encontro, porra, como não?
Há pessoas que disfarçam muito bem, Francisco.
E qual é o interesse de disfarçar? Não é?
É só tipo para não, dar, só para não dar uma nega na cara da pessoa e depois ir à sua vida.
Então, mas... Mas estás a fingir que estás interessada?
Sim.
Isso nunca aconteceu na história do mundo.
As raparigas não... As raparigas podem às vezes fazer isso.
Má ideia.
Falo por mim, Francisco.
Ok. Foi o meu caso. Andei 10 anos a achar que estavas...
Olha, em relação ao depois, o contacto depois... Será que os rapazes gostam que sejamos nós a tomar iniciativa de dizer qualquer coisa ou eles gostam de ser eles a mandar uma mensagem?
Acho que isto é indiferente tudo, meu. Isto não, depende não é. De pessoa para pessoa, pá.
Pá, mas há uma cena geral, estamos a generalizar, não é? Só não podíamos falar de nada, olha.
Acho que gostam que a rapariga mande mensagem.
Não, não gostam. Eu diz aqui que não. Diz aqui que gostam de ser eles.
Já concluímos que quem escreveu isso não é normal, portanto...
Pois, é um bocado da virua. Então, ok. Olha, chegamos ao minuto do Kiko.
Ora bem.
Em que tu tens aí 60 segundos para fazeres o que tu quiseres, Francisco.
Minuto do Kiko.
Você é livre. És livre a partir de agora.
Então, esta semana trago-vos notícias de última hora sobre a série que eu ando a ver, que é o The Good Doctor, que é muito fixe. Não, não sei, pá, aquilo é tipo um Doctor House. O miúdo é autista e, pá, e pronto, e isso traz-lhe grandes vantagens, mas também traz enormes desvantagens, principalmente em termos de comunicação e as relações inter-humanas, e, pá, e é super interessante. porque eu considero que eu sou péssimo em relações e ele também é, então eu estou ali a viver o drama dele e pronto, vamos ver. Outra coisa, tatuagens. É verdade, a Mariana já falou aqui de tatuagens, eu não me quis alongar porque ia falar aqui e então eu queria vos mostrar uma coisa, que é, a mãe odeia-me, a mãe odeia-me, aqui adora-me, aqui odeia-me. Pronto, é isto, a história da minha vida. E daqui a bocado vou jantar à minha mãe, estão 40 graus e eu tenho que vestir uma suéte. E depois a minha mãe pergunta assim, mas não tens calor? Eu, não, não, mãe, até tenho frio. Até tenho frio, se calhar vou pôr umas luvas. Se calhar no futuro tenho que vir de luvas também. E é isto.
Eu acho que se começares a fazer mais tatuagens, acho que sim. Vale a pena comprares umas luvas. Se calhar um gorro, quando fizeres na cara também.
Não, na cara não. É só neste braço. Este braço tem a sua... O destino traçado.
Eu acho que devias amputar o braço.
É isso, era grande tristeza, já viste? Se eu amputasse o braço, eu guardava.
O que é que tu fazias se tivesses que ir à praia com a tua mãe?
Base. Juro por tudo, punha base.
Punhas base? Juro. Depois ias ao mar, o que acontece?
Não ia ao mar. Não ia ao mar. Punha base daquela que tem protetor solar.
Tu estavas disposto a pôr base, que suja tudo.
Ponho base, na boa, ponho base.
Só para a tua mãe não
veres... Vou com uma camisola da cor da base, garanto-te.
Tu és bué estranho, és mesmo bué estranho. Porquê é que tu te dás esse trabalho? Porquê é que tu não, apenas não vives só a tua vida?
Porque a minha mãe vai ficar triste, eu não quero.
E depois, tipo, depois passa-lhe, meu.
Não, não passa.
As mães têm que perceber que os filhos não são perfeitos, meu.
Explica isso à tua, a minha não precisa de perceber isso.
E que mal tem uma tatuagem, ou duas, ou 20, que é o que tu tens.
Ou 27.
É que o que tu fizeste foi... Não tinhas nenhuma e um dia a tua mãe vai ver que tu tens 30. Yeah, em vez de ser gradual, pá.
É verdade.
Tu metes nessas situações.
Não, gradual ainda era pior. Eu acho que gradual ainda era pior.
Não é.
Gradual
Olha
ainda
eu,
era pior.
A tua mãe viu a minha primeira tatuagem, fez uma cara esquisitíssima e seguiu a sua vida e hoje eu tenho mais 7 ou 8.
Mas há uma diferença importante.
Então?
É que a minha mãe quer lá saber de ti.
Não, não quer. A tua
e
mãe,
de mim quer saber
a
muito.
A tua mãe, se quisesse, não quiser saber de mim, não me odiava.
Eu sou o menino dos olhos da
Beijinhos,
minha mãe.
Tia.
E não posso ter defeitos. Por isso, suete. É para ir à praia? Claro que sim, mãe. Vou só comprar um batom de base.
Pô, eu espero mesmo que as pessoas que estejam a ouvir isto te deem na cabeça, porque eu acho mesmo ridículo isso de tu esconderes uma cena.
Mas repara, se as pessoas forem para os comentários tipo dizer coisas, eu vou mesmo prestar atenção e vou mudar a minha forma de ser. Porque tu sabes que se há coisa que eu respeito é comentários de outras pessoas, principalmente estranhos. Estranhos então...
Mas pelo menos há de ficar lá o bichinho.
Fica lá o bichinho,
vai
sim.
Vai lá ficar.
O bichinho e as tatuagens tapadas.
Vai lá ficar, vai. Então eu perguntei às minhas seguidoras, queridíssimas, que participaram neste inquérito, formalíssimo, em que eu pergunto como é que vocês mostram que estão interessadas, e elas responderam. Eu perguntei às raparigas e aos rapazes para ver as diferenças, e por acaso fiz a minha própria pesquisa, não é? Fiz o estudo.
Até ao dia que isto venha anexado a idades, isto para mim é vale zero.
Eu fui ver as fotografias.
A primeira diz
e elas
lançar
têm
olhar
idade
malandro.
Média 20 anos.
Lançar olhar malandro. Lança, é a primeira.
Lançam olhar malandro, ficam a olhar interruptamente, tipo psycho.
Assustador.
Tomam a iniciativa de combinar alguma coisa.
Essa é fixe.
Sou bruta, diz uma delas.
Boa.
Gostei! Mas pelos vistos eles gostam disso, não é?
Não, ninguém gosta disso.
Ninguém gosta. Destapa o cabelo da cara dele. No teu caso não dá, tens um boné. Likes no Instagram e responder às stories, lá está. Estás a ver? Não, tu andas a ser engatado.
As minhas não respondem, amor. Não, só quem eu sigo é que pode responder.
Mas andas a receber likes.
Sim.
Seguidos.
Sim.
Vamos ver quem são, está bem? Depois vamos bloquear essas pessoas, está bem, Francisquinho?
Sim, senhora.
Faço perguntas sobre a pessoa, rio de coisas parvas e ponho muita conversa. São as coisas que as raparigas fazem para engatar.
Então, essas são boas. Rir de coisas parvas, faz
muita
conversa.
Imagina, se uma rapariga estivesse a rir de tudo aquilo que tu dizias...
Mas isso acontece, bué. Isso acontece-me, bué. Porque, tipo, não teve assim tanta graça.
Mas elas estão atraídas quando elas fazem isso.
Ok.
Elas fazem isso e estão atraídas.
Mas isso é só estranho, mas ok.
Quando isso acontecer, avisa-me, está bem?
Está bem.
Diz-me quem é, diz-me a morada da pessoa...
Que normalmente eu sei, não é?
Pois eu resolvo, sabe? Ok. Pronto. Já, os seguidores rapazes disseram que...
Tu tens seguidores rapazes?
Tenho imensos. Por acaso tenho muito menos, já viste? Muito menos respostas do que raparigas. Como é que vocês mostram que estão interessados? Eles disseram, se tudo falhar, enviar memes. O que é que tu achas disso?
Está fixe. Só que na minha altura não havia memes, não é?
Sabes quem é que disse isto? O João Pina Monteiro, que eu sigo.
Ok.
Que é aquela pessoa engraçada.
Boa.
Que diz coisas engraçadas.
Giro. Próximo.
Estás com ciúmes?
Estou.
Agora estás bem irritado.
Dá-me a morada dele e eu vou matá-lo. Ha, ha, ha. Pá, segue lá, meu.
Tentar falar algo que ligue ambos, disse outra pessoa. Ou seja, tentarem arranjar um interesse em comum.
Por acaso, agora estou a pensar, a grande técnica de engate, que é levar umas algemas e pau, um no outro.
Isso é aproximar-me da pessoa.
Pronto, e depois...
Ah, que ligue!
Isso que vai
ligue.
Criar ali um... Pá, isso... Um momento de giro, não
é? Pá, eu acho que...
Quando ele se acaba preso, mas pronto.
Sim, talvez. E outro que, por acaso, é uma pessoa que nós conhecemos do concurso de talentos, o Mágico, o Lourenço, lembras-te? Ele é muito engraçado e ele disse: sou muito direto, escrevo músicas, falo por chamada, cara a cara, etc.
Ah, mas ainda bem que disseste quem era, porque foi relevante.
Não, mas que eu imaginei-o a fazer isso e achei engraçado, porque ele é mesmo uma pessoa tipo assim, dinâmica e tipo espevitada. Não queria dizer esta palavra, mas foi tipo, a palavra que me veio à cabeça.
Falo por chamada e cara a cara, ok, tranquilo, mas depois mete um escrevo música. Tipo, o
escreve
gajo
músicas.
Quer ir para o engate, o gajo
escreve
vai para uma discoteca,
músicas.
Gosta de uma rapariga, tem que se sentar a um canto.
A escrever lá, yeah, um, escrever muito complexo. Rápido uma música.
Mas cada um sabe, sim. Pá. Ah, e um minuto o que era agora, mas aldrabaste.
Aldrabei, aldrabei. E depois perguntei como é que as mulheres gostam de ser engatadas.
Esta conversa é tão... Epá.
O que é que foi?
Este programa é tão estranho.
É estranho, porquê?
Vá, continuemos.
Pronto, as raparigas gostam que as façam rir, que lhes deem chocolates ou comida.
Ai,
o que é que foi? Ai, o quê, meu?
Isto não podia ser mais clichê? Gostam de receber
flores. Então, se calhar, o clichê é por alguma razão, não achas?
Os clichês são machistas.
Eu gosto... Opa, mas isso é uma opinião já...
É a minha. É a minha opinião.
Um beijo sem querer.
Um beijo sem querer, chamada violação.
Sim, elas gostam.
Pois...
Ser fofo.
Boa.
Dar malcunhas.
Olha, eu fazia isso na escola.
Tu fazias isso,
não
fazias?
Mas não eram boas. Eram más.
Sim, não eram boas, mas havia outras raparigas que tinham as mesmas alcunhas que tu me chamas a mim.
É a vida, Mariana.
Não, não é a vida.
Vida
é só estúpido.
Vida que segue.
É a vida que segue, é a vida que segue. Abraços, quando ele me pica ou com alguma safadeza.
Isto foi um seguidor teu que disse isto?
Raparigas.
Foi uma rapariga que disse, sim, isto? Seguidora tua?
Sim.
Não acredito nisso.
Hã?
Vais mostrar essa mensagem.
Pois vou.
Ela disse com alguma safadeza.
Sim, com alguma safadeza. Foi
mas
o que ela
disse.
Mas
isso é o quê? Abraça com alguma safadeza.
Abraços, outra coisa, quando ele me pica, ou então gosto de um engate com alguma safadeza.
Preciso de mais detalhes.
Ok. Gestos, atitudes, pequenas coisas simples. Tipo aquelas pequenas coisas de lá está, abrir uma porta.
Que o rapaz é só simpático e ela acha que está a ser engatada.
Sim.
Errado.
Certo. Por isso é
depois
que...
tu tens ciúmes de tudo.
Exatamente.
Por causa destas coisas.
Que eu digo... Não deves ser simpático com ninguém.
E eu não sou.
Só comigo.
E eu não sou, sabes bem.
Mas isso é porque tu és assim.
Até
não é
contigo
porque eu
tenho
pedi.
Dias maus.
Isso não é porque eu pedi.
Pois
é
não.
Porque tu és assim.
Sim.
E depois perguntei como é que eles gostam de ser engatados. E recebi muito poucas respostas de rapazes.
Que é estranho.
Porque eu acho que eles têm vergonha de responder. Não, sinceramente, eu acho mesmo que eles têm vergonha de responder. Olha, disseram, gosto que o mistério se mantenha no ar. O que é que achas disso?
Epá, quem é que responde?
Hã?
Mas quem é o rapaz que responde isto, meu... Ouve, eu acho que a Rita de 8 anos cresceu. Ela já é tipo o teu seguidor mais velho. Este miúdo que disse isto tem 6 anos.
Não, não tem.
Tem 6 anos. É o Joãozinho. Primeiro telefone dele foi ao Instagram e respondeu isso.
O Joãozinho de 6 anos.
É o Joãozinho de 6 anos que respondeu isto.
Alguém que insiste, mas sabe ser discreto.
Alguém que insiste, mas sabe ser discreto.
E pronto, eu tinha aqui frase.
Não, não, quero saber a última. Quero
era
saber.
Não mentir. As piores frases de engate tenho-as eu aqui.
Isto pode ser interessante.
Então eu vou-vos dizer como é que... Assim, haviam muitas, para de ler, haviam muitas e eu decidi extrair as mais... As que
sim.
Eu achei que eu podia ser engatada por elas, estás a ver?
Okay.
As que eu achei mais...
Resultavam contigo.
Resultavam
estas.
Comigo. Deixa-me ver a etiqueta da tua camisola. Quero ver se diz Made in Heaven. Estás a ver? Há bocado até tirei a etiqueta do meu vestido para ver se tu dizias isso, mas não disseste nada. Fiquei triste.
Se alguma vez na minha vida tivesse dito uma frase destas... Eu vomitava todos os dias de manhã.
Olha, se tu me tivesses dito, eu beijava-te na boca. Outra coisa.
Quero ver se diz Made in Heaven.
Desculpa.
Não, espera aí.
Espera aí, tenho uma boa.
Ouve, deixa-me só dizer isto. Diz. Imagina um cenário em que um rapaz vai ter com uma rapariga e diz isto. Imagina esse cenário.
Estou a imaginar.
Ouve, que coisa tão desconfortável.
Não, é bem mal, é bem mal.
Deixa-me ver a etiqueta da camisola. E ela logo quase a vomitar, não é? Tipo, o que é que este tarado quer? Ele diz, quero ver se diz Made in Heaven. E ela vomita-lhe na cara,
eu
óbvio.
Eu quero vomitar também. E aqui outra boa que é, desculpa por te apalpar, mas pensei que fosse uma etiqueta em braille.
Ai, ok. Ai, ok. Esta está boa.
Isto é melhor que
esta
as
tá
minhas andotas.
Esta dá direto de prisão e tudo, esta está porreira.
Exato. Desculpa, sou novo na cidade. Podes dar-me indicações de como ir para a tua casa?
Prisão, novamente?
És uma mulher portuguesa, não? Eu gosto das portuguesas por causa da língua.
Não acho má.
Eu achei nojento.
Não achei má.
Eu achei
a melhor até agora.
Eu achei nojento. Fazer muito sexo mata, queres morrer feliz?
Péssima, péssima. Novamente.
Tenho mais duas. Gosto tanto das tuas penas que lhes vou dar nomes. Este é Natal e este é o Ano Novo. Pobre, posso ver-te entre os feriados?
Que nojo, que nojo. Pá, ninguém diz isso.
Que nojo. Há mais uma.
Que merda.
Não és nada má. Já tive muito pior e a pagar.
Pronto, esta sim. Nojo, acabaste em beleza. Acho que esta foi boa.
Define tudo, não
pá,
é?
Pá, que tipo, nojo.
Isto é bom. Bem. Vamos aliviar o ambiente, publicidade alheia. Publicidade alheia é uma publicidade que nós escolhemos, alguma coisa que nós vimos, que gostamos durante a semana, não nos pagaram para falar. Não há pessoas novas assim para chegar
não
aqui
há,
ao
não. Não, são as mesmas, criam contas novas. Escuta.
Qual é que é a tua publicidade alheia deste episódio?
Bastard Surfboards, que é de um amigo meu que me está a fazer uma prancha e depois não vale a pena começar a dizer podes trazer a prancha, podes trazer, porque isso não faz sentido, não há ondas aqui em casa, a prancha não vem cá para casa, e então ele está-me a fazer uma prancha e eu estou muito excitado e é esse é o meu patrocínio. Vão ver o Instagram, comprem pranchas.
As pranchas dele são muito fixe, por acaso. Queres deixar o Instagram aqui na descrição?
Podemos deixar.
Então podemos deixar. A minha publicidade alheia é ao restaurante mais barato de Lisboa, pelo menos que eu saiba, porque eu fiz assim um ranking de o restaurante mais barato. Porque, como vocês sabem, nós estamos nas lonas, não é? E então fomos lá e é o Leo Restaurante, que é um restaurante indiano.
Epá, eu ia cheio de medo e comemos muito bem.
Houve, nós comemos bué da bem.
Eu achei que ia ter uma congestão e
é
morrer.
Assim, o sítio é um bocado estranho, imaginem. É uma rua que não tem interesse e é um restaurante pequenino.
Minúsculo
e uma decoração muito antiga. Mas a comida é boa,
era boa. Começa mesmo bem.
É mesmo boa. Portanto, recomendo. Lá o restaurante em Lisboa. E chegámos ao nosso
Quiz time.
Que é sobre que Kenga és tu?
Que quê?
Que Kenga és tu?
Que é isso, meu? Kenga não é um termo ofensivo?
Sei lá eu.
E tu trazes isso para aqui?
Não sei. Não sei se é um termo ofensivo. Sei que este quiz está aqui.
E sou eu que vou responder.
És tu.
Ok.
Qual é a tua série preferida? Gossip Girl, Elite, TVD? Deve ser Torres Vedras, não sei.
Outer Banks.
Outer Banks. Que tipo de pessoa és na noite quando bebes? A que passa a noite a chorar?
Caraças.
A que se apercebe da flexibilidade que tem? A que revela o seu lado desenvergonhado?
É essa.
É? É?
Deixa-me ler o resto, espera aí.
A que não vai porque a última vez que foi basou de Inem...
A que não vai, mas quando vai arrebenta.
Ok. Quando vão passear, tu tiras fotos a tudo, ris tudo, calas-te e ouves, falas.
Calma-me hoje, em geral, na vida, não é só quando vou passear.
O que é que fazes nos tempos livres? Dormes e comes para nada melhor na vida, vês séries, filmes 24/7, vês futebol, fazes TikToks e achas que vais ser famoso, jogas sims porque ainda és novo para ter filhos ou fazes exercício fit?
Está giro este questionário, tá, é das melhores que já trouxeste, vejo futebol.
Eu acho bué fixe este questionário. Que tipo de música ouves? Tudo um pouco, funk e brasileiradas, hip hop, pop ou rock?
Epá, eu poderia dizer tudo um pouco, mas vou pôr funk e brasileiradas porque é vida.
Ok. Praxe, sim e curto bué, sim para dar aquela escapadinha ao estudo ou estou-me a lixar?
Estou-me a lixar.
Como é que te vestes? Todos os dias on point, sempre lindo, magnífico e arrasador, preto todos os dias, casual básico, suéte e umas calças random e umas sapatilhas.
É isso.
Como é que te vês daqui a uns anos? A ser duque da tua faculdade, casado com 3 filhos e 3 cães, ser famoso, vida estável, com emprego fixe?
Ser famoso.
Qual é a tua bebida preferida? Ice tea é vida, qualquer coisa que tenha álcool, águas porque tem menos calorias, qualquer porcaria com gás?
Pá, vou pôr ice tea porque há coisas muito mais com gás.
Tu substituís aqui por Coca-Cola, não é?
Pá, sim, mas ice tea também, arrancava.
Como é que te alimentas? Como tudo um pouco, sou bem esquisito, tudo que engorda menos?
Eu como tudo um pouco.
Como é que és em relação à vida amorosa? Solteiro como sempre e estou bem? Estou à espera do príncipe encantado ou da princesa encantada ou só escolhes pessoal que não interessa a ninguém?
Estou à espera do príncipe encantado.
Obrigada então. És a Drew. Estás sempre bem...
Espera aí. Quem é Drew?
Não faço
quem
ideia.
É esta pessoa?
Isto deve ser um grupo de amigos, eu não sei, mas tu estás sempre bem disposto, riste de tudo, mesmo que não seja o momento mais oportuno. Isto é tudo
mentira. Okay, isto está tão bem mal.
Na noite surpreendes toda a gente com os teus dotes de bailarino e envergonhas-te a ti mesmo. És muito esquisito com a comida e todos os dias andas de suéter.
Mas eu disse que não era esquisito com a comida.
Mas isto é verdade, todos os dias andas de suéter. Apostas sempre na rapariga errada e não aprendes que vai ter que superar. Adoras um bom iced tea, um bom hip-hop e um bom futebol. Rolling Out vem logo. Porto Forever, I See a Vida.
Porto Forever?
Porto Forever, yeah. Queres saber qual é que eu era?
A Maria.
Maria, adoras ouvir música, principalmente One Direction, és reservada e aguardas ansiosamente pelo homem da tua vida. Álcool é a tua cena e nunca pode faltar para a festa, correr na perfeição. Na noite danças como uma perdida e não gostas que te filmem. Epá, isto está tudo mal.
Muito mal este. Pá, o quiz até estava a giro, mas depois acabou muito mal.
Não vou ler mais, desisto disto. É. Mas olha, gostei muito do quiz.
Vou ligar
gostei
para a minha mãe e dizer que vamos lá jantar, que é o que interessa.
Tenham
a minha prancha.
Muito giro. Tenham uma boa semana.
Adeus, adeus! Fica assim no ar.